Eu sou Joyce Maier e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Bem, nessa conversa franca, vamos ser realmente pessoais, porque você e eu tivemos grandes eventos marcantes esse ano.
Uh-oh.
Sim, sim. Então nós vamos...
Você vai falar sobre idade.
Vamos falar,
vamos
sim.
Falar sobre idade.
Eu estou bem com isso. Mas também vamos falar sobre marcos e transições e mudanças na vida. E, assim, vamos falar sobre isso. Então, eu fiz 60 anos esse ano e... Você fez 80 esse ano. E eu estava apenas pensando nas coisas que passam pela sua mente. Porque eu me lembro que muitas perguntas foram surgindo. 60, pra mim, fazer 60, sabe? Parece diferente de estar na casa dos 50 anos. E provavelmente é o mesmo em todas as transições. E eu nunca pensei muito sobre a idade antes. E sabe, eu acho que geralmente nós nos sentimos jovens e por dentro e somos sempre aquela jovem de 25
certo.
Anos. E, no entanto, há dúvidas quando se chega a certas idades, sabe? Como pra mim, ao completar 60 anos, sabe, você começa a pensar, bem, como será o futuro? Como em algum momento meu marido vai querer se aposentar? Eu digo ele porque, sabe, eu acho que eu não quero isso, mas eu sei que isso é uma
você
coisa...
Não.
Bom,
bom, eu garanto que você não quer se aposentar.
Mas ele está ansioso para uma transição.
Certo.
E de que eu vá acompanhá-lo à medida que acontece. E, sabe, eu até me lembro de quando meus filhos fizeram 20 ou 30, então,
sim,
todo mundo passa por perguntas à medida que as coisas mudam e há transições em suas vidas. E, sabe, as pessoas ficam pensando em perguntas como eu ainda não tive filhos, ou eu ainda não sou casado, ou o que vou fazer agora? Então, quais foram algumas coisas que você pensou com seus 80
anos?
Bem,
pra ser honesta, primeiro, eu não consigo acreditar que tenho 80. Porque, quando você diz isso, parece muito, muito velha. E eu não... me sinto velha. Eu
sim, não...
não
parece tanto assim, você não acha? As pessoas estão vivendo mais, você está ótima,
sim,
as pessoas estão parecendo mais jovens.
Eu me lembro, você falou de ter 60, e eu me lembro que a primeira vez que a idade realmente me atingiu foi quando eu tive que me inscrever como uma idosa. Eu pensei, estou na geriatria? E foi isso que me fez sentir velha, sabe? Eu estou... no consultório do geriatra?
Uhum.
E então... Mas sabe, nós... primeiro, pensamos demais nas coisas erradas.
É verdade, sim.
Então, quando você pensa demais nas coisas, você simplesmente coloca a si mesma em um grande problema. Então, muitas dessas perguntas que temos sobre... bem, como será a aposentadoria? Sabe, eu poderia ter 1 milhão de perguntas, eu tenho 80 anos agora, então... vamos ser muito generosas e dizer que eu vou viver até os 100. Ok.
Vamos de 120.
Bem, não sei se eu tenho fé para isso. Nem sei se quero isso. Mas eu, sabe... não tem mais uma tonelada de anos. Eu já vivi a maior parte da minha vida. E assim, eu poderia... as pessoas me perguntam o tempo todo, você vai se aposentar? Bem, eu não pretendo fazer isso. Mas eu estou levando a minha vida um dia de cada vez e eu acredito que Deus vai me dar energia para fazer o que Ele quer que eu faça. E todos nós devemos querer mais o que Deus quer do que o que nós queremos. E então...
sim.
E quem sabe? Quem sabe como será para você daqui 5 ou 10 anos? Só Deus sabe. E é por isso que é tão importante, sabe? Essa coisa de viver a vida um dia de cada vez. Sabe, Deus... dava aos israelitas o maná para um dia. O pão milagroso que ele fazia chover do céu para eles quando estavam no deserto. E ele só lhes dava o suficiente para cada dia. E ele poderia ter dado uma semana de suprimento de cada vez, ou 1 ano de cada vez, mas era um dia. E se eles ajuntassem mais do que aquilo que eles deveriam para aquele dia, havia um tanto do maná destinado para cada pessoa... e se ajuntassem mais que isso, ficava podre e começava a feder. A única vez que podiam juntar para 2 dias era na preparação para o sábado. Então, esse é um ótimo exemplo.
Sim, aquilo ia feder.
Sim, esse Deus,
sim,
Sabe, bem lá no início da Bíblia, estabelece esse padrão e nos dá esse grande exemplo de que a forma como eu vejo isso é que se você tentar viver mais de um dia de cada vez, sua vida vai feder.
Sim.
E muitas pessoas dizem, minha vida fede. Bem, isso é porque eles se preocupam e se desesperam e tentam entender as coisas que só Deus sabe. Sabe, eu era tão argumentadora, eu queria saber, eu queria entender tudo, eu queria ter um plano para tudo sem surpresa, sabe? E se você quer andar com Deus e ser feliz, tem que se acostumar com mistérios e surpresas.
Sim.
Porque, e quando eu digo isso, isso não precisa provocar medo nas pessoas, mas você nunca sabe o que vai acontecer. E você só precisa estar pronto.
Sim.
Eu gosto do que Paulo disse na Bíblia Amplificada, em Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas Amplificada diz, estou pronto para qualquer coisa. Eu sou capaz de qualquer coisa, através daquele que implanta força interior em mim. Eu gosto que ele tenha dito, estou pronto para qualquer
Sim.
coisa. E é assim que nós temos que pensar nisso. É como se eu não sei que tipo de transição vai vir quando eu tiver 85, sabe? Um profeta ministrou a mim recentemente, ele disse que viu algumas coisas específicas entre 80 e 85 para mim. Bem, e depois disso, ele disse, depois disso não vi nada, sabe? Então, meu pensamento foi bem? O quê? Pensei, sabe?
Entendi.
Eu, hein? Mas
sua mente vai
diabo,
por esse caminho.
Sim, o diabo adora pôr pensamentos em sua cabeça e aqui está a questão. Estou pronta para ir na hora que Deus me quiser? Sabe como Paulo disse? O viver é Cristo, morrer é lucro. Ele chegou a um determinado momento onde ele disse, eu vou ficar por vocês, não por mim?
Sim.
Seria melhor para mim se eu fosse?
Sim.
Sabe, estou ansiosa para ir para o céu, mas acho que ainda estou ajudando pessoas e quero ficar aqui enquanto eu puder. Mas a idade não é a única transição
Exatamente.
Que enfrentamos na vida.
Sim, você falou sobre estarmos prontos para a surpresa de Deus.
Certo.
O que eu gosto nisso é que algumas delas não são o que você espera e são difíceis e são uma transição difícil. Algumas delas são maravilhosas.
Sim.
Pode ser muito mais do que você poderia ter escolhido para si
certo.
Mesmo ou esperado. E, sabe, eu me lembro de quando, 20 anos atrás, falando uhum. agora sobre ministério, eu estou com o ministério Joyce Meyer há 20 anos, na mesma semana que eu fiz 60 anos.
E tivemos que te oferecer emprego 3 vezes antes de tê-lo conosco?
Bem, essa foi uma das surpresas maravilhosas. Não era nada do que nós procurávamos, não era nada do que eu tinha em mente.
Você estava feliz onde estava?
Exatamente.
Tinha um bom trabalho?
Mas Deus já tinha algo em mente que era uma bênção que nós não esperávamos, não vi chegar e não estava procurando. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma transição.
Certo.
Então, sabe, havia coisas que tinham que ser feitas, sabe? Eu tive que me mudar com a família.
Sim.
Foram grandes escolhas. Tem que vender a casa,
encontrar
outro lugar.
Seu marido teve que arrumar
lugar.
Outro tipo de trabalho?
Exatamente, sabe? Ter que sair da sua igreja e deixar pessoas que você ama. Então, nas transições, muitas vezes há coisas que você tem que deixar pra trás enquanto está buscando a próxima coisa uhum. que Deus tem pra você. E, assim, às vezes você sente que está meio que oscilando uhum. nesse meio. Mas eu amo o pensamento de que Deus tem coisas muito boas para nós.
Uhum.
Mas não significa que são transições fáceis.
Sabe, nós falamos sobre andar pela fé. Eu gosto de dizer para as pessoas que numa caminhada você dá um passo de cada vez. E assim,
Sim.
andar pela fé não significa que você vê o quadro todo.
Uhum.
E havia muitas coisas que você não sabia quando veio para cá. E havia coisas que, me lembro que você passou no início, que foram desafiadoras uhum. porque tinha muitos bons amigos de quem sentia falta e leva tempo para se fazer amigos noutros lugares. E tem muitas pessoas que vêm de fora da cidade para trabalhar aqui e todos passam por um período de transição
uhum.
e eles podem adorar trabalhar aqui, mas você ainda sente falta do que está acostumado?
Claro.
E você? Este é um bom conselho para as pessoas que estão em transição agora, dê tempo. Sabe, você tem que se dar tempo para se adaptar às coisas.
Isso
tempo.
É muito bom. Não espere muito tão
Sim,
cedo.
Sim, tempo para se adaptar às coisas. Você não. E mesmo que você, como quando saí do meu emprego, Na igreja em que eu trabalhava, em St. Louis, eu estava na equipe com um grupo de pessoas e nos divertimos muito. E quando Deus me chamou para sair daquela posição, eu passei a viajar pela estrada fazendo conferências e eu estava sozinha, sabe? E eu sentia falta daquilo. E quando eu ia à igreja aos domingos de manhã, quando estava na cidade, muitas vezes eu ia embora me sentindo tão deprimida. Eu pensava, será que cometi um erro? Será que eu fiz a coisa errada? Mas Deus me falou que eu tinha laços de alma com aquele lugar. Eu tinha posto 5 anos da minha vida e minhas orações, minhas esperanças, meus sonhos. E se você quer estar dentro, tem que entrar com tudo.
Certo. Então, você é apaixonada pelo que
sim,
você faz.
Sim, eu estava toda lá dentro e na visão, nos sonhos. E quando Deus começou a colocar coisas maiores no meu coração, que não podia fazer lá, eu tive que sair. Mas você vai embora, sabe? A Bíblia diz, deixe seu pai e sua mãe, se una sua esposa. E Deus disse a Abraão, deixe tudo com que está acostumado e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E assim há sempre uma partida e uma tomada de posse de coisas novas. E então, você tem que dar a si mesmo tempo para a sua... Você tem uma alma e assim você tem que dar a sua mente e suas emoções, seus sentimentos sobre as coisas, tempo para mudar e não começar a tomar muitas decisões com base no que você sente no início.
Isso é muito bom, dar tempo. Sabe, há algo mais sobre esses marcos e essas transições que é fácil olhar para os eu deveria ter. Como a essa altura da minha vida, eu achava que eu estaria aqui. Ou eu deveria ter esse trabalho, ou eu deveria estar mais alinhado em minha caminhada com Cristo, ou o que quer que seja. Então, como você lida com alguns desses pontos de eu deveria ter com as mudanças na vida?
Talvez algumas dessas coisas sejam verdadeiras.
Isso
talvez
é verdade.
Você deveria estar mais adiantado em sua caminhada com Cristo do que está, mas uma vez que algo é feito, você não pode voltar e mudar o passado. Só pode aprender com aquilo. E se deixar pode ser uma atitude saudável. Sabe, seu passado pode ser o seu maior professor para o seu futuro. E os erros que você comete podem ser a maior coisa que o treinará sobre o que você não deve fazer no futuro. Eu olho para trás em alguns dos lugares onde eu estive, lugares onde trabalhei e coisas que eu passei até mesmo para as pessoas que eu achei que me maltrataram e parecia que Deus não tinha feito nada a respeito, mas isto me ensinou como tratar as pessoas.
Sim.
Você sabe como isso te fez se sentir? Então não trate ninguém assim. Então precisamos confiar em Deus mais do que em tudo que nós passamos. Pode não ser justo, mas Deus é um Deus de justiça. Isso significa que ele sempre endireita as coisas erradas se nós confiarmos nele. Essas não são coisas que acontecem automaticamente. Você tem que pôr sua fé em Deus. Sabe, eu acho que foi Martin Luther King Jr. que disse, você não precisa ver a escadaria inteira, basta dar o primeiro passo. E assim nós damos um passo e vemos o que Deus está fazendo e só um tolo acha que pode continuar a fazer o que sempre fez. Simplesmente não funciona. Haverá transições, também haverá mudanças, e você pode se alinhar com elas ou pode ser total e absolutamente miserável. E assim todo mundo vai envelhecer, o corpo de todo mundo vai envelhecer, você não vai parecer da mesma forma quando tiver 50 como quando tinha 15, e sabe... Isso é apenas parte do ciclo da vida. Não há nada que possamos fazer a não ser sermos mais felizes que pudermos.
E confiar de que há coisas boas pela frente em todas
Sim.
as etapas.
Nem toda mudança é uma mudança ruim. Pode ser uma boa mudança, mas você tem que dar tempo para descobrir isso.